Bom dia, são agora 9 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 8 horas em Cabo Verde, 10 horas em Angola, 11 horas da manhã em Moçambique e na África do Sul. Os temas em foco neste jornal.
Presidente de Cabo Verde começa hoje uma visita oficial à Guiné-Bissau, a primeira de um chefe de Estado cabo-verdiano. Moçambique bateu este fim de semana o recorde do número de mortes por Covid-19. Banco Africano de Desenvolvimento abre linhas de crédito em Angola e em Moçambique destinadas ao apoio a pequenas e médias empresas.
Esta e outras notícias já a seguir no jornal que agora começa. A edição é de Susana Lemos.
O presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, começa hoje uma visita oficial de 3 dias à Guiné-Bissau, a primeira de um chefe de Estado cabo-verdiano, Carla Lima.
A visita de Jorge Carlos Fonseca, que decorre de hoje até o dia 20 de janeiro, é a resposta a um convite formalizado em novembro passado pelo presidente guineense Umaru Sissoko Embaló. Para o chefe de Estado cabo-verdiano, a visita servirá para o reforço e relançamento das relações entre Cabo Verde e Guiné-Bissau.
São países que têm laços históricos, de cultura e muitas cumplicidades e, portanto, poderá ser um momento importante para relançar, reforçar, aproximar cada vez mais os dois povos.
A visita do presidente cabo-verdiano acontece no momento em que Praia reforça as suas relações diplomáticas com Bissau, com a abertura de uma embaixada na capital guineense e a nomeação do diplomata Camilo Querido Leitão da Graça como o primeiro embaixador de Cabo Verde residente em Bissau.
E o programa da visita do presidente cabo-verdiano é bem preenchido, Paula Borges.
Jorge Carlos Fonseca será recebido no Aeroporto Internacional de Bissau por Sissoko Embaló e ambos farão breves declarações à imprensa. Para esta segunda-feira está também previsto um jantar oficial oferecido pelo presidente guineense. Amanhã, o programa do chefe de Estado cabo-verdiano começa numa unidade hoteleira de Bissau com o lançamento do livro Discursos e Intervenções. A seguir, Jorge Carlos Fonseca, que assume atualmente a presidência da CPLP, visita a Faculdade de Direito de Bissau, onde vai participar numa conversa sobre democracia e o Estado de Direito, experiência cabo-verdiana. Encontra-se depois com o primeiro-ministro guineense, Nuno Gomes Nabiá, com quem vai almoçar. A seguir, Jorge Carlos Fonseca desloca-se à Assembleia Nacional Popular para uma visita e para um encontro com Cipriano Cassamá, o presidente do Parlamento, e no final do dia estará com a comunidade cabo-verdiana. No último dia da visita, na quarta-feira, que é feriado na Guiné-Bissau, feriado que celebra o Dia dos Heróis Nacionais, Jorge Carlos Fonseca passa pela Fortaleza de Amura, onde vai colocar uma coroa de flores no jazigo de Amílcar Cabral.
A visita oficial termina na quarta-feira, mas o presidente de Cabo Verde irá ainda ao arquipélago dos Bijagós, regressa à praia na quinta-feira. A autonomia administrativa do arquipélago dos Bijagós vai estar em análise num ciclo de conferências que começa hoje. Trata-se de uma iniciativa da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau. Objetivo, apresentar e debater a concessão do Estatuto de Autonomia Política Administrativa à região da Zona Insular, tal como previsto na Constituição da República Guineense. Durante 2 dias, em análise, perspectiva jurídica, económica, ambiental e política, este tema política terá como orador o sociólogo guineense Miguel de Barros e o ex-presidente do Governo Regional da Ilha do Príncipe, José Cassandra. O Instituto Nacional de Meteorologia Moçambicano está a acompanhar a evolução da tempestade tropical moderada Heloísa, que se formou na bacia do Oceano Índico, dia 14, e que deverá atingir o canal de Moçambique quarta ou quinta-feiras. Para já, a certeza de que a Heloísa vai afetar a navegação marítima.
É prematuro agora avançar com as regiões que poderão ser afetadas no nosso país. Provavelmente daqui a 1 ou 2 dias, poderíamos avançar com as zonas que poderão ser afetadas. E, no entanto, não estamos a monitorar, estamos atentos. Qualquer atualização, iremos informar a população.
é para já a garantia de que a Eloise vai afetar a navegação marítima. Luís Xichong, do Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambique. O Instituto apela à população que acate os avisos das autoridades. Moçambique registou um recorde no número de mortes por Covid-19. Este fim de semana morreram 25 pessoas, a maioria na cidade de Maputo. Novas infecções, só no fim de semana, mais de 1.500, Orfeu de Sá, Lisboa.
Foi a maior subida desde o registro do primeiro caso da doença em Moçambique, ocorrido em março do ano passado, dos 25 óbitos entre pessoas na faixa etária dos 15 aos 24 anos, ocorreram em unidades hospitalares, apenas 3 fora da cidade de Maputo. Para além de óbitos que totalizam agora 241, o país registrou ainda este fim de semana mais 1.556 novas infecções pelo novo coronavírus, o que eleva assim para um cumulativo de 26.551 casos registados, na sua maioria de transmissão local, e mais 75 novos internamentos, totalizando agora 207 pessoas que lutam pela vida em unidades hospitalares, na sua maioria na cidade de Maputo, considerado o epicentro da Covid-19. Apesar deste cenário, o pior desde a eclosão da doença em Moçambique, o número de recuperados também tem estado a subir, e entre sábado e domingo foram anunciados mais 236 recuperados. São agora, ao todo, 18.607 pessoas livres da doença, num país que conta com 7.703 casos ainda ativos da Covid-19.
A rápida propagação da Covid-19 está relacionada com o não cumprimento em dezembro das medidas de prevenção. É o que defende o diretor-geral adjunto do Instituto Nacional de Saúde de Moçambique, Eduardo Samegudo.
A epidemia de Covid-19, ela só apresenta padrões elevados de aceleração quando há um incumprimento das medidas. E, infelizmente, é isso que nós temos verificado. É o que verificamos particularmente durante o período festivo. O mês de dezembro foi caracterizado por um nível preocupante de incumprimento das medidas do ponto de vista de aglomerações, eventos privados que não cumpriam com as medidas preconizadas pelo decreto do estado de calamidade pública e uma grande mobilidade dos indivíduos.
O diretor-geral adjunto do Instituto Nacional de Saúde de Moçambique lembra que só se consegue reverter a situação respeitando as medidas impostas pelo governo. Em Portugal, a gestão da pandemia está a ser marcada por falhas de coordenação entre as entidades de saúde e os decisores políticos. A crítica do médico Manuel Antunes, fundador do Serviço de Cirurgia Cardiotoráxica do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. O professor catedrático, que assumiu recentemente a presidência da Cáritas naquela cidade, admite que o desafio da Covid-19 não é fácil e defende maior clareza, Joaquim Reis, na forma como os responsáveis comunicam com a população.
Catedrático de Medicina, fundador do Centro de Cirurgia Cardiotoráxica do Hospital da Universidade de Coimbra, Manuel Antunes é, desde novembro, o primeiro leigo presidente da Cáritas Diocesana de Coimbra. Nestas funções, vê com especial preocupação a questão da pandemia da Covid-19. E não poupa críticas.
Esta situação é muito difícil. No princípio nós nem sabíamos nada sobre o vírus, nem como ele se propagava, nem como se expandia, nem quais eram as consequências. Eu tenho sido crítico, apesar de tudo, e reconheço que é muito difícil tomar decisões nesta coisa. Nós não sabemos. Eu não queria estar no papel das pessoas que têm que tomar decisões. Mas eu vi muita confusão. Eu penso que há muita confusão. Recentemente, por exemplo, esta questão do Presidente da República, da infecção, está infectado, não está infectado, deu o teste positivo, deu o teste negativo. Dá uma ideia muito má para a população, que diz assim, afinal os testes valem ou não valem?
Direção-Geral de Saúde, Governo, o próprio Presidente da República têm contribuído para essa confusão?
Eu acho que todos têm aparecido até aí que a comunicação entre a Presidência da República e o Governo e a Direção-Geral e dentro da Direção-Geral, entre os vários interlocutores, aqueles que aparecem à vista dos espectadores, tudo isso aparece que há aqui de vez em quando coisas que não se coordenam bem. Demonstra grande falta de coordenação. Não me surpreende muito, porque um dos problemas do Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, era a falta de coordenação, a gestão deficiente e, portanto, a crise só está a pôr mais à vista têm essas questões.
Quanto aos hospitais, Manuel Antunes não acredita em rupturas. Impõe-se, diz, é a coordenação a nível nacional, não só entre os hospitais públicos, como entre estes e os do setor privado.
O apelo feito pelo cirurgião Manuel Antunes, agora presidente da Cáritas de Coimbra. Entretanto, o governo português prepara-se para fazer os primeiros ajustes ao novo confinamento geral perante o sufoco nos hospitais. Foi marcada para hoje uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros. No Brasil, depois de mais de 200 mil pessoas terem morrido vítimas de Covid-19, o país já começou a vacinar a população. Uma enfermeira que trabalha na linha da frente da luta contra a pandemia foi a primeira a ser inoculada. O Brasil começou a vacinar a população com recurso à vacina chinesa. Entretanto, a vacina da AstraZeneca já recebeu a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O Banco Africano de Desenvolvimento abriu duas linhas de crédito em Angola e Moçambique de 70 milhões de dólares, cerca de 58 milhões de euros, ao abrigo do Compacto Lusófono. Valores confirmados à agência Lusa por Mateus Magala, o vice-presidente do BAD. Estas verbas destinam-se ao apoio a pequenas e médias empresas através da banca comercial e, sobretudo, a projetos nas cinco áreas prioritárias do BAD: iluminação, eletrificação, alimentação, industrialização e melhoria das condições de vida. O presidente angolano abre a porta aos veículos elétricos, considera que o sistema do eletromobilidade poderá colocar o país no trilho do crescimento e desenvolvimento tecnológico. Por isso, João Lourenço constituiu uma comissão para criar as condições legais, administrativas e operacionais que permitam a implementação do sistema. A comissão entra hoje em vigor, em funções, aliás, e tem 6 meses para apresentar o relatório. O consultor ambiental Vladimir Russo considera que a aposta nos veículos elétricos pode alavancar a criação de empregos e assegurar a sustentabilidade.
Está aqui um ganho que vai ser do ponto de vista do indivíduo, mas também do ponto de vista do país, que vai precisar de haver um investimento. Houve, de facto, no último ano, falou-se de investimento de uma fábrica para montagem de carros elétricos no nosso país. Portanto, poderemos atrair, sim, um nicho que é quase que inexistente no nosso país e não só atrair do ponto de vista de investimento, mas a criação de emprego. Por outro lado, é preciso ver a fase final carros elétricos também, depois de um tratamento, de uma deposição adequada, porque têm componentes que também são poluentes. Então, esta comissão não pode só olhar na perspectiva de investimento, mas também numa perspectiva de sustentabilidade ambiental, de como é que será feito em termos do fim de vida útil desses meios de transporte.
Vladimir Russo, consultor ambiental angolano, o presidente João Lourenço criou uma comissão para analisar as condições para o uso de veículos elétricos em Angola.